Uma das lutas do salmista é a questão de perverso prosperar, porque aqueles que abusam do poder, da autoridade, tantas vezes saem impunes e são responsabilizados, porque aqueles que são desonestos tantas vezes são descobertos. Vemos tanta coisa errada com o nosso mundo, tanta injustiça, tanta exploração, tanta maldade. Veja o reino de Deus. Chegou com a vinda de Jesus Cristo. Jesus Cristo foi vitorioso sempre o pecado, sobre o pecado, o amor, e Satanás diz que está reinando no céu. O mundo não deveria refletir melhor o seu reinado. O estado atual do nosso mundo, expansão e profundidade de maldade, não é desconcerto para você, especialmente considerando que Jesus Cristo é Rei. Nossa passagem de hoje ensina que essa mistura de justos e injustos e a vontade de Deus é temporária. Jesus ensina que um dia, no futuro, virá uma separação. Os ímpios e os justos têm um destino diferente, e esse destino são eternos. Por enquanto, é a vontade de Deus que os injustos e os justos vivam lado a lado. Mas nem sempre será assim. Se você esteve aqui na semana passada, talvez se lembre que foi um dia agitado para Jesus. Envolveu conflito com os fariseus. Eles os acusaram de explorar demônios por Betsabé. Isto é Satanás. Ele falou verdade, duras para a multidão, chamando sua geração de maligna. Sua família o procurou, pensando que ele estava fora de si. E ele procurou agradar a Deus, não a sua família, naquele encontro. Foi nesse dia de conflito que Jesus começou a falar em parábola. E vimos na semana passada, através da parábola dos solos, como Jesus fala em parábola tanto para revelar quanto para ocultar. Aqueles a que foi concedido conhecer o segredo do reino do céu e aqueles que buscam a verdade, que têm o desejo de compreender bem as parábolas revela a verdade e aos que têm mais será dado. Capítulo 13, versículo 12. Mas o ministério de Jesus de falar em parábola também esconde. Seu ministério de falar em parábola espelha o ministério de pregação de Isaías. E o ministério de pregação de Isaías deveria ter o efeito de entorpecer corações que já eram duros, de fechar os olhos que já estavam fechados, para aqueles que olharam para o maligno de cura de Jesus e concluíram que ele explorou o demônio pelo poder de Satanás. Os parábolas escondem a verdade. Seu efeito de cegueira, embotamento e ensurdecimento e simplesmente uma confirmação divina de uma rejeição humana. Semelhante à semana passada, entre a parábola e a explicação que novamente é dada apenas aos discípulos, temos uma explicação de que Jesus fala em parábola. Mais duas pequenas parábolas. Esta semana estamos preocupados apenas com parábola a sua explicação. Voltaremos àquilo que fica no meio. Nossa parábola desta manhã é a primeira de sete sobre o reino do céu, e estas parábolas encerra esta perto do Evangelho. Como a parábola dos solos, nossas parábolas dos servos daninhos, como muitas vezes chamado, é de natureza agrícola. A erva daninha que é semeada por um inimigo no versículo 25 é muito provável que seja uma erva daninha chamada darnel. Tem uma nova de rodapé que diz, provavelmente darnel é útil. Saber que darnel é uma erva daninha que se parece notavelmente com o trigo nos estágios iniciais de crescimento e quase impossível distinguir o darnel do trigo. Mas o darnel, quando totalmente crescido, é inútil para o consumo. Na verdade, pode ser venenoso. Quem consome pode ser confundido com estar bêbado. As raízes de darnel e do trigo se entrelaçam e assim eles seriam deixados crescer junto. e na época de colheita o darnel ainda seria colhida e armazenada e mais tarde usada como combustível para incêndio, sendo a madeira escassa. Tão provavelmente era darnel que os humanos proibiam semeadura darnel como forma de vingança, para que as disputas entre as propriedades eternas muitas vezes resultam em fazendeiro semelhante darnel no campo de outro. Tudo isso é útil e explica a resposta da propriedade da terra aos servos que se ofereceram para promover as ervas daninhas. Olha para o versículo 29. Não arranqueis as ervas daninhas, para que ao colher as ervas daninhas você enraize o trigo junto com elas. Você pode confundir trigo com darnel e destruir uma boa planta. A raiz da planta darnel pode estar misturada com o trigo e novamente você pode destruir uma boa planta, que ambos cresçam junto. Aguarda a colheita. Bem, como você pode imaginar, os discípulos estão ansiosos para saber o significado da parábola e assim mais tarde na casa Jesus fornece explicação no versículo 37 em diante. Dentro da explicação temos dois semeadores, duas sementes e dois destinos dos semeadores. Vamos começar pelos dois semeadores. Vemos que o primeiro semeador, o semeador da boa semente, em versículo 37, o filho do homem, um título favorito de Daniel que Jesus toma sobre si. O segundo semeador é o início do versículo 39, que é o diabo. Você notará nas escrituras que ele não faz nada original, ele apenas parodia o que o filho do homem faz. Ele deforma, ele distorce, ele faz contrário, suas ações são parasitárias. Os dois semeadores são Jesus e Satanás. As duas sementes representam dois grupos de pessoas. A boa semente, no versículo 38, são os filhos do reino. O reino de Deus é o povo de Deus, vivendo em um lugar de Deus, sob o governo de Deus. O reino chegou com a vinda de Cristo, mas aguarda sua consumação final, quando Cristo retornar. Vivemos no agora, mas ainda não do reino de Deus. Cristo é o rei deste reino, e os filhos do reino são aqueles que ele comprou com seu sangue e trouxe para o reino. O cristão é um filho de Deus, um cidadão do céu. Esta é a obra de Cristo. Ele é semeador que semeia os filhos do reino. A segunda semente é as ervas daninhas, versículo 38. São os filhos do maligno. Agora, você pode levar a parábola de Jesus longe demais. Jesus não estava sugerindo que Satanás tem o poder de criar homens e mulheres. Não. Todos os homens são criados por Deus, à sua imagem. Deus é aquele que é temível e maravilhoso. Une a vida no ventre. Mas o que Jesus está ensinando é que você pertence a Deus ou pertence a Satanás. Você faz parte da família de Deus ou filho do maligno? A escritura divide sem vergonha as pessoas em dois grupos. Mateus 27, ovelhas e cabras. João 3, quem crê no filho tem a vida eterna. Quem rejeita o filho não verá a vida, pois a ira de Deus permanece sobre ele. João 3, filho de Deus e filho do diabo. Romanos 11, os eleitos e o resto. Romanos 15, crente e descrente. 1 Coríntios 15, ou está em Cristo ou é Adão. Ou você conhece a Deus ou está perdido. Há os que nasceram de novo e os que não foram. Os que foram adotados e os que estão afastados. Ou você é salvo ou você é condenado. Em nossa parábola, Jesus está aqui ensinando que ou pertencemos a Deus ou pertencemos a Satanás. Podemos deduzir do versículo 41 que aqueles que são filhos do diabo são aqueles que são responsáveis pela causa do pecado e são infratores da lei. Éramos todos, então, a certa altura, filhos do maligno. Por quê? Porque não há justo, nem mesmo um. Todos pecaram e se desviaram. Jesus Cristo resgata, o redime e planta no reino de Deus aquele que eram infratores da lei, mas agora se arrependeram e confiaram em Cristo Jesus e estão lutando pela santidade. Talvez o apóstolo João tivesse em mente ensinamento de Jesus quando escreveu isso em 1 João 3. Filhinhos, que ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, como é justo. Quem pratica o pecado é do diabo, pois o diabo peca desde o princípio. A razão pelo qual o Filho de Deus apareceu foi para destruir as obras do diabo. Ninguém nascido de Deus pratica o pecado, pois somente de Deus permanece nele. Somente Deus permanece nele, e ele não pode continuar pecando, porque nasceu de Deus. Com isto, é evidente que quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não é de Deus, nem quem não ama o seu irmão. Cristão, você é aquele que se livra do pecado, se arrepende do pecado e luta contra o pecado. Aquele que ama o que é certo e procura fazê-lo no poder do Espírito. Então você é um filho de Deus. Aquele que pratica o pecado é o filho do diabo. Aquele que não combate o pecado, mas cede ao pecado, não se entristece com o pecado, é do diabo. Então dois semeadores, Cristo e diabo, e duas sementes, filho de reino e filho de maligno. Um campo. Antes de olharmos para os dois destinos, vamos olhar primeiro para um campo. Você verá no versículo 38 que Jesus diz, o campo é o mundo. Muitas vezes, esta parábola é falada de forma a ser exclusivamente sobre a igreja. Jesus é muitas vezes entendido como dizendo nesta parábola que a igreja terá dentro de si crente e descrente. Ambos podem confessar conhecer Jesus Cristo, mas alguns não pertencerão verdadeiramente a Cristo. E isso será visto no último dia. E embora eu concordo que esse seja o caso, não acho que a parábola deve ser estendida nesse sentido estrito para ser apenas sobre a igreja. Concordo que nem todo aquele que confessa Cristo como Salvador pertence verdadeiramente a Cristo. A parábola do semeador demonstra isso claramente. O segundo e o terceiro solo representam aquele que aceita a palavra com alegria. Dizem que são cristãos, parecem cristãos, soam como cristãos, mas quando vê a perseguição caem, o engano da riqueza e dos cuidados deste mundo sufoca a palavra de Deus e sua vida, e sufoca a sua fé. Jesus deixa claro que, em outro lugar, que nem tudo aquilo que diz Senhor, Senhor, é conhecido de maneira salvador para ele. Mas essa parábola tem que ter uma aplicação mais ampla, porque Jesus disse no versículo 38 que o campo é o mundo. Ele não diz o campo é a igreja. E é assim que o ponto é o seguinte, e a vontade de Deus deixar que os justos e os injustos cresçam juntos no mundo. A colheita ainda não chegou, porque alguns que se enquadram na categoria das ervas daninhas podem se arrepender e colocar sua fé em Jesus Cristo para a salvação e se tornar um filho do reino nos céus. E eles podem morrer para si mesmos e nascer de novo como trigo nesta parábola. Amigos, vivemos numa era de paciência de Deus, segundo o apóstolo Pedro, que diz em sua segunda carta, capítulo 3, a paciência do Senhor significa a salvação. O argumento de Pedro é que a colheita ainda não chegou. Deus é paciente, está deixando as ervas daninhas crescerem junto com o trigo. Por quê? De modo que significa a salvação para algumas das ervas daninhas. Penso que há um chamado implícito nesta parábola para que você, cristão, preserve. Continue em Cristo até a colheita. Não deixe que os ímpios que você vive ao lado o desviem. Está aí no mundo, mas não do mundo. Continue em Cristo até a colheita e tentar conquistar aqueles que ainda não são trigo. Chamai-os arrependimento. Persuade-os das excelências de serem trigo. O campo é este mundo, trigo e ervas daninhas crescem lado a lado neste mundo. Será assim até a colheita. Dois destinos. Vamos fechar olhando para a colheita agora, ou mais especificamente, vamos olhar para a separação que ocorrerá na época da colheita. A colheita faz com que duas plantas tenham dois destinos. Jesus deixa claro no versículo 39 que a colheita é o fim dos tempos. Chegará o tempo em que esta era atual, chegará o fim. Um dia incrível está se aproximando quando esta era termina. A partida de refúgio. A partida de rugby termina quando soa o apito final. A fábrica fecha quando o sino das 17 é tocado. Quando a trombeta final é tocada, os livros da história deixam de ser escritos. Esta idade atual tem um prazo de validade, a colheita está chegando. O que acontece na época da colheita? Veja o versículo 40. Assim, como as ervas daninhas são recolhidas e queimadas com fogo, assim será no fim dos tempos. Versículo 41. Os anjos reunirão do seu reino todas as causas de pecado e todos os infratores da lei os lançarão na fornalha ardente. Este fogo, esta fornalha ardente, e mencionada frequentemente por Jesus. Ele está se referindo ao inferno, um lugar separado. Versículo 41, do reino de Deus, separado, portanto, do próprio Deus. Este é o horror absoluto do inferno. Deus é fonte da bondade e a bênção. Assim, o inferno é um lugar separado dele, da sua bênção. A queima mencionada no versículo 40 é uma queima literal no inferno. A fornalha do fogo, mencionada no versículo 41, é literal. Hoje Jesus está empregando uma linguagem metafórica e teólogo, Dom Carson, do Conselho, neste ponto. Mesmo que assumamos que a linguagem, a metáfora é a linguagem metafórica, que tem uma referência, está se referindo a algo e os metáforas estão fazendo o seu trabalho. Estão invocando a imagem de uma existência horrível. João Calvino diz sobre o ensino de N.D. sobre o inferno: o Espírito Santo certamente pretendia confundir todos os nossos sentidos com pavor. Está confuso. Queima eterna, uma fornalha de fogo eterna. No final do versículo 41, aprendemos como é a experiência deste fornalha ardente. Naquele lugar haverá choro e ranger de dente, e um lugar de tristeza. Daí o choro é um lugar de arrependimento, daí o ranger de dente. O inferno é eterno. Tristeza eterna, arrependimento eterno. Cristão não fornece pensamento de inferno para fora da sua mente. Quanto mais você entende do inferno, mais capaz você é de compreender a santidade de Deus. Ele é mais santo do que muitas vezes permitimos em nossas mentes. E quanto mais você entender do inferno, mais você será capaz de apreciar o horrível do pecado. O pecado é muito mais hideando do que nos permitimos pensar. E quanto mais você entender do inferno, mais apreciará o seu poderoso Salvador, Jesus Cristo. O inferno é o que você e eu merecíamos. Jesus tomou sobre si o que merecíamos. Ele suportou a ira de Deus para que pudéssemos ser resgatados dessa tristeza eterna. Arrependimento eterno, castigo eterno, separação eterna. Cristo suportou a ira de Deus, que de outra forma teria sido exercida sobre nós por toda a eternidade, para que pudéssemos nos encontrar em um destino completamente diferente. Vá lá nos olhos da sua mente para louvar a Deus pelo Senhor Jesus Cristo. Se você está aqui esta manhã, acredita que há alguma chance de você estar entre as ervas da ninha, fuja para Cristo. Ele salva, Ele resgata, Ele redime. Perceba que Jesus é Rei sobre todos. Ele morreu por seus pecados. Se ao menos você confessar seus pecados, arrependeis do vosso pecado, confiar em Jesus Cristo e na sua morte na cruz para o perdão do vosso pecado. Quando você o faz, você se torna trigo, um filho ou uma filha de Deus. O destino dos filhos do reino. O destino dos filhos e filhas do reino é, olha para o final do versículo 43, o reino do seu Pai. O reino em sua plenitude, esta terra será destruída e renovada. A cidade celeste descerá do alto e a morada de Deus estará com homens. O reino de Deus será estabelecida. E versículo 41, todas as causas do pecado e todos que são infratores da lei já terão sido expulsos. será um lugar, como descreve Romanos 14, de paz, justiça e alegria. Será sem choro, sem dor, sem morte, sem doença e sofrimento. Considerando que haverá choro e ranger de dentes no inferno, o versículo 43 deixa claro que os justos brilharão como o sol. Brilharemos porque estamos livres do pecado e teremos sido glorificados, e isto é feito como Cristo. Refletimos mais claramente a imagem de Deus, daí porque brilharemos como o sol. Quem de nós não deseja viver em retidão, sem batalha, contra o nosso pecado? Quem de nós não anseia viver num mundo onde não há mal? Onde ninguém que seja infrator da lei será encontrado. O reino será um lugar, não de choro e ranger de dente, mas de assinar os louvores de Deus, estar satisfeito nele e contemplar a sua beleza. Conclusão. Por enquanto as ervas daninhas e os trigos crescem junto, mas nem sempre será assim, a separação está chegando. Algumas separações são ruins. Foi doloroso estar separado da família e dos amigos na pandemia. Quando uma criança se perde e é separada de um dos pais, coração e mente ansioso seguem. Mas reconhecemos que a separação também pode ser uma coisa boa. Aqueles que são condenados por crime são colocados na prisão. Eles estão separados do resto da sociedade. A separação de Deus na época de colheita é uma verdade difícil, mas a última análise é uma coisa boa e certa, pelo que ele pode ser confiado. Ansiamos por um mundo sem maldade, maldades e conflito. Esse mundo está chegando. Ouça o salmista. Fazei um alegre barulho ao Senhor, toda a terra. E rompa um cântico alegre e cante louvor. Cantai louvor ao Senhor com lira. Com lira e o som da melodia. Com trombeta e som da buzina. Faça um barulho alegre diante do Rei, o Senhor. Que o marruga e tudo que o preenche, o mundo e o que nele habita. Que os rios batem palmas, deixem as colinas cantarem de alegria justas. Por quê? Porque todo esse elogio, o salmista responde, porque o Senhor, ele vem para julgar a terra. Ele julgará o mundo com justiça e os povos com iniquidade. E depois deste julgamento vem a separação, os ímpios ao julgamento, e o povo de Deus habitará no lugar de Deus, sob o governo de Deus. E isso é bom aos nossos olhos. Declaramos que Deus faz bem todas as coisas. Amém. Vamos orar.